Senhores vereadores, por gentileza, vamos retomar então os nossos lugares nesse momento, para que possamos dar continuidade então ao trabalho, à nossa pauta de hoje. Quero registrar nesse momento a presença do plenário do secretário municipal de educação, professor Francisco Robalo Fernandes. Seja muito bem-vindo, professor Robalo. Senhores vereadores, solicito a aprovação para que possamos, então, antes de iniciarmos a leitura dos requerimentos, colocarmos à disposição a tribuna do senhor Paulo Ricardo Moreira, do escritor Paulo Ricardo Moreira, para que possamos, já que temos hoje duas tribunas, dividir esses temas e poder agilizarmos mais a nossa pauta de hoje. Está em apreciação, não havendo manifestações em contrário, está aprovado. Senhor Paulo, por gentileza, fazendo uso da tribuna neste momento. Vou fazer a leitura, então, do requerimento da proposição do vereador Egídio Carvalho, que requer, na forma regimental, desde aprovado pelo plenário, convide o senhor Paulo Ricardo Moreira, escritor, solicitando a sua presença à reunião para utilizar a tribuna livre, com a data de hoje, então, já presente, então, o escritor Paulo Ricardo Moreira, para fazer uso da tribuna. Eu quero aproveitar também neste momento a dar as boas-vindas à direção do CIMUR, que nos acompanha neste momento, na manhã de hoje, os nossos trabalhos. Sr. Paulo Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez, dizer da satisfação, da oportunidade mais uma vez da sua presença nesta casa, e o microfone está à sua disposição. 15 minutos, se for necessário, nós ampliaremos o seu espaço.
Cumprimentando a senhora presidente da mesa, vereadora Jussara Osório, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, funcionários dessa casa, amigos, amigas que aqui se fazem presente ou estão em seus lares no trabalho acompanhando essa reunião. Sinto-me honrado pelo convite feito pelo vereador Egídio e que foi reverendado por cada um dos senhores, que eu, na condição do mais humilde dos escritores atuais de nossa Uruguaiana, possa levar uma mensagem agradável e pertinente a cada um dos amigos que disponibilizaram do seu precioso tempo para me ouvir. Desejo salientar que hoje carrego essa honra de ser um escritor, graças aos amigos e amigas que acreditam no meu trabalho desde 2003. Não citarei nomes, pois a lista é bem extensa, e não me perdoaria se omitisse, por descuido ou falta de tempo, o nome de cada um que fosse, ou leitor, ou aqueles que foram e continuam sendo meus apoiadores culturais. A cada um nesse momento, deixo meu fraterno abraço e permanente gratidão. Nessa estrada que chamamos de vida, infelizmente, muitos amigos, entes queridos, cumprem sua missão aqui nesse plano e partem para junto do Criador. Em especial, desejo citar três seres humanos muito especiais que, no tempo de convívio que tivemos, souberam conquistar meu apreço. Gostaria de citar essas pessoas, que jamais serão esquecidas. Maria, que me ensinou tão cedo e de forma tão perfeita a amar e depois compreender o sentido de nosso breve relacionamento, me ensinou, através da literatura, a bem me expressar. Todos nós passamos por dificuldades na vida e infelizmente, precisamos fazer escolhas, às vezes sem conhecimento. Muitos... numa fase difícil, preferem fugir para as drogas, para a bebida, outros para os livros, para uma autoanálise de sua vida. Então, eu tive essa condição de, através da literatura, buscar me conhecer como ser humano e compreender a dimensão dos meus sentimentos. Também nomeio o amigo Rafael Sartori, saudoso amigo, que desde o primeiro livro sempre me incentivou e mostrava a cada visita que lhe fazia que efetivamente tinha um compromisso com o que havia de melhor na vida. Seus irmãos e pais sentem orgulho inenarrável por tudo que ele representa e representava. Em 25 desse mês, estará fazendo 10 anos que nosso amigo Gustavo Barbará partiu. Sabemos que ele tinha uma forma peculiar de lutar pelo direito dos soropositivos de nossa cidade, tentando consertar escolhas erradas. Ele se tornou a voz de muitos cidadãos que sofriam o estigma de uma doença atroz, junto com a amiga professora Dietelina Lunardini. Conseguiram conquistar e fazer valer muitos direitos aos portadores de síndrome de imunodeficiência adquirida. Hoje, nós temos aqui, nesse momento aqui, junto ao plenário, um amigo que continua essa luta. O amigo Clarence Bing é o nosso apreço e a nossa gratidão por estar engajado nessa luta que realmente é necessária. Citarei, se me permitirem, algumas poucas poesias para ter uma dimensão do meu trabalho, aqueles que ainda não me conhecem, para entenderem o que eu faço. Amor de ilusão faz parte do livro Sete Formas de Amar Você. Aqui estou nessa cidade, perdido na noite nua, à espera de você, que agora é apenas uma ilusão, que é apenas a força que faz mover-me à procura de direção. Neste momento, o bater dos sinos vem dizer-me que o mundo existe e que, apesar de tudo, eu preciso é viver e esquecer essa agonia de saber que não posso mais lhe ter. Ter a ti, que de nada me deu tanto, que para meu espanto até me seduziu, ao trocar de um simples beijo, que o amor e o desejo, aliado ao teu sabor, fez de mim, pobre coitado, despreparado para os atos do amor, sucumbir ao teu fascínio e assim, iludido com tanto mimo, entregar-me de corpo e alma a exaltar este amor, que se até hoje persiste, é por teimosia desse teu admirador. Alessandra Christian, nunca definirei totalmente tudo o que você é. Talvez seja a soma de todo o amor do mundo no coração de uma mulher. Quem sabe você seja o sonho de minha juventude inocente, quando não sabia que o amor devora o coração da gente. Por blasfêmia ou por devoção, tenho uma certeza total de estar na presença de Deus quando recebo teu beijo fatal. Renascendo das cinzas, como a águia que se retira para uma distante montanha e começa um dolorido processo de arrancar o bico, unhas e penas obsoletas, eu também, depois de conhecer o céu, desci direto ao inferno, para a mais difícil provação dos males que nascem no coração. Cheguei até a fronteira da loucura, ao limite onde o amor e a razão ainda perduram. Seria apenas um algo mais de tudo que já perdi: emprego, tranquilidade, inocência, o desabamento de todas as minhas crenças. Mas você está bem, Alice, e isso é o que mais importa. Eu continuarei juntando os cacos e buscando uma nova rota. Mesmo faltando agora o que tinha de mais vital, tenho absoluta certeza que esse amor maldito é imortal. Constelação. Já viajei milhares de quilômetros e tive a felicidade de conhecer paisagens magníficas e pessoas espetaculares. Com o passar dos anos e a análise criteriosa de tantas lembranças, agora percebo tudo de diferente que Alessandra contém. Existem mulheres infinitamente belas, inteligentes e simpáticas. E num outro nível mais avançado, onde as mulheres são tudo isso e muito mais, aí está você, poderosa constelação das coisas mais lindas e perfeitas da humanidade, que ao me olhar nos olhos me transporta para o futuro e eternidade, deixando-me por alguns momentos repleto de desejo de me perpetuar para sempre no teu abraço e perfumado beijo. Quisera ao menos por um instante fugaz sentir o gosto de tua pele imaculada e perceber diante desse oceano de águas sossegadas que você é o mais perto que posso chegar da perfeição de Deus. Por último, afinal, quem eu sou? Sou um homem muito viajado, até já viajei para outro estado. E olha que até mesmo já fui para o estrangeiro. É na paradisíaca o Passo de los Libros que eu sempre veraneio. Mas eu já tive uma grande paixão que por pouco não me deixa louco. Aprendi com ela tudo sobre o amor e até mais um pouco. Com ela gastei tudo o que tinha e até mesmo o que não. Mas hoje é com as poesias que fiz para ela que eu ganho o meu pão. Sou filho adotivo do Darcy e verdadeiramente do Ventura, mas quando estou apaixonado não tem ninguém que me segura. Fazer feliz por todos os segundos a minha rainha passa a ser a felicidade de minha incomparável vida. Mas afinal, quem eu sou? Não sei, ainda estou descobrindo. Talvez saiba essa difícil resposta aquele que é meu verdadeiro amigo. Hoje, não viajo mais 1.973 quilômetros em busca de um grande e absoluto amor. Cuido com carinho aqui em Uruguaiana as flores magníficas do meu jardim e espero que esplêndidas borboletas venham até mim. Ah, já ia me esquecendo do mais importante e a qual tenho mais carinho, o imortal Alceu Vamose, é que é o meu padrinho. Sobre meus romances, posso citar de forma concisa que escrevi Milênio, que relata como imagino nossa cidade 50 anos no futuro, ou seja, em 2054. Hotel Sombrerito aborda um dos períodos mais prósperos de Uruguaiana, quando vendíamos de tudo aos argentinos. Falo de como surgiu a ideia da construção de nossa ponte internacional a partir de 1934 e da rotina de dois jovens namorados em 1980. Por último, mencionarei O Magnífico Gosto da Liberdade, escrito em 2005, quando tive a oportunidade de fazer uma visita aos jovens lá do FASE, levando uma palavra de esperança que, mesmo que o cidadão esteja lá no fundo do poço, se ele tiver fé em Deus e fizer a sua parte, ele tem essa capacidade que Deus dá da gente superar as adversidades. Isso é comprovado e eu comprovei através de duas biografias, que são a de Simão Bolívar e Jean-Jacques Rousseau. Comprovadamente, eles, né, através da literatura, eles revolucionaram o mundo, eles fizeram a diferença. Então, cada um, por mais dificuldade que tenha na sua vida, que estiver lá no fundo do poço, Deus lhe dá essa condição dele voltar a estar no alto. Deus não nos fez para a gente estar na lama. Nós é que fazemos as nossas opções, as nossas escolhas erradas. E um dia nós vamos pagar pelas nossas escolhas. Então, falando que esse livro ele foi muito importante, porque eu passei meses trabalhando nesse rascunho e não conseguia concluir. Eu estava perdido. Aí eu reencontrei esse grande amor da minha vida, a gente fez as pazes, e aí em poucos meses, dias, eu passei, ele foi concluído e eu considero como o meu melhor livro, porque eu falo dessa questão. É um livro simples. Os meus livros e meu informativo, ele é feito de forma artesanal, os amigos sabem. A cada livro, a cada impresso do meu informativo, ali tem um pouquinho do meu carinho, da minha dedicação, buscando melhor, divulgar o que nós temos de melhor, passar uma mensagem positiva. Nesse momento que existe tanta dificuldade, nós podemos superar se a gente buscar a verdade, se a gente buscar estar do lado do certo, né? Passo agora a segunda parte de minha fala, que será sobre o trabalhar junto à comunidade. Começo agradecendo a dona Elza e seu esposo Volmir e demais colaboradores da nossa diretoria da Associação de Moradores de 1999, nela incluindo o senhor prefeito. Também cumprimento as amigas Andréia Jardim, que aqui está presente, a doutora Cláudia e a Giliane, que se colocaram à disposição de participar do grupo de cidadãos que apoiam a manutenção do salário dos vereadores de Uruguaiana, pelos motivos que estarei explanando daqui a pouco. Logo no início do meu trabalho como líder comunitário, aconteceu um mal-entendido e meu nome foi parar na delegacia de polícia, pois tínhamos um projeto de limpar e pintar meio-fios do nosso bairro, contando com a ajuda de pais desempregados, e no sábado eu tinha a incumbência de passar de casa em casa solicitando doações. Esses respectivos colaboradores, infelizmente um comerciante entendeu que estaríamos tentando lhe extorquir R$2, mediante ameaça. Depois de um ano e contando com a ajuda do advogado Leonardo, que não cobrou o seu serviço, provei minha inocência e continuei com maior determinação, pois entendo que não nos podemos deixar abater na primeira adversidade que aparece. Pela experiência adquirida durante mais de 3 anos como líder comunitário, posso hoje, em nome de muitos amigos e amigas, ex-companheiros de associação, solicitar aos vereadores que lhes apoiem. Senhora Jussara, eu solicito que a Câmara de Vereadores apoie esses senhores representantes de comunidades. Chame para junto de si com maior ênfase esses senhores que são abnegados, que não contam com uma passagem de ônibus para resolver os problemas da sua comunidade. E eles, mesmo assim, eles vestem todo dia aquela camisa. Eles chegam e se doam, eles vêm e buscam e lutam com pouco que eles têm de recurso, ou quase nada, porque eles não ganham um centavo de ajuda. E, às vezes, eles vão na prefeitura e ouvem promessas. Eles vêm aqui na Câmara e, às vezes, não encontram o apoio que necessitam, porque depende, a Câmara também depende da prefeitura. Não adianta o vereador chegar e dizer, nós vamos fazer, mas nós vamos ter que convencer o prefeito que isso é melhor. E aí, às vezes, o senhor prefeito esquece dessas questões pertinentes. Mas a gente sabe que ali, nessas comunidades, o representante legítimo, que é o presidente e a diretoria da Associação de Moradores, que é a ponte entre o legislativo, a comunidade e o executivo. Então, nós precisamos efetivamente desse maior apoio. Isso que eu solicito aos amigos. Em especial, mando meu abraço à senhora Vera, que está sempre nessa luta há mais de 10 anos. Ela é lá da Cidade Nova e a gente sabe, a gente acompanha a dificuldade do trabalho dela, e mesmo assim ela não baixa a cabeça, ela faz a sua parte. Poderia fazer muito mais se tivesse maior apoio, mas o importante é a intenção, e com certeza ela é uma guerreira. Aqui nessa fotografia que eu entregarei à senhora Jussara, aqui eu falo assim, qual é o motivo desse trabalho voluntário, desse trabalho abnegado, de todos aqueles que querem uma Uruguaiana melhor, assim como os senhores vereadores, pessoas que se colocam à disposição da sociedade. Eles fazem isso buscando que essa geração de crianças tem uma Uruguaiana que nós desejamos. Essas crianças aqui são o motivo da nossa luta. Então eu entrego à senhora esse humilde fotografia, esse humilde trabalho, para que... para que nós nunca possamos nos esquecer que esse é o real motivo da gente se colocar à disposição da nossa comunidade. E eu, como escritor, eu vejo que não... eu tenho esse compromisso. Deus me deu o dom de escrever e que eu preciso aperfeiçoar. Eu me coloco como o mais humilde dos escritores. Tem ótimos escritores uruguaianos, excelentes artistas, mas nós temos que nos colocar à disposição da sociedade. Nós precisamos nos doar para a sociedade, porque a sociedade uruguaiana é muito boa com a gente. Na maioria das empresas que eu vou, sou bem recebido. Muitos compram o meu informativo, né, interagindo, que é muito bem recebido, né, tem um público cativo. Então, para mim, é uma honra e eu tenho esse compromisso de devolver a essa comunidade o melhor de mim, através dos meus textos e da minha ação que eu busco efetivamente ajudar a melhorar. Então, eu faço a pergunta, por que apoio a manutenção do salário dos vereadores de Uruguaiana? Por que eu apoio? Se ontem se divulgou que um congressista da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, mais uma grande decepção para nós. Nós colocamos um voto de confiança e está lá o cidadão mostrando total...
Só um minutinho, escritor, por gentileza. Por gentileza, plenário, eu solicito o silêncio, está um pouquinho, está perturbando a atenção do nosso convidado e até mesmo dos que estão prestando atenção nesse assunto.
Obrigado. Agora me perdi um pouquinho. Com relação ao senhor Jardel, é uma decepção. Ele está maculando a imagem da Assembleia Legislativa, ele está maculando a imagem do Grêmio com esse gesto tão absurdo. Absurdo. Ele terá tempo de provar sua inocência. Nós não podemos, mas é uma situação lamentável. E aí, mesmo assim, por que que eu estou aqui defendendo políticos? Eu estou aqui defendendo a nossa casa. Eu estou defendendo esse poder constituído. Essa é a nossa casa. Quando eu estou aqui, eu me sinto como se fosse a extensão da minha casa. Nós não podemos generalizar, nós não podemos nivelar por baixo o que está acontecendo no Brasil. Precisa de reformas? Efetivamente, todos nós sabemos que precisa. Eu sou contra essas reformas. O meu passado diz que eu não sou contra. Eu sou a favor do justo salário para o salário mínimo. Eu acho um absurdo um salário mínimo de R$ 788,00, que pelo DIEESE, hoje teria que ser no mínimo R$ 2.000 e tantos, R$ 3.000. Mas... se fizer isso, quebra o país. Então, não pode. Agora, um professor ganhando, iniciar a carreira ganhando o que ganha, com tanta compromisso, com tanta responsabilidade, também é um absurdo. Os senhores vereadores, que têm aqui o compromisso passado por cada cidadão de representá-los, de buscar o melhor para que efetivamente a nossa cidade funcione. Vocês se doam, vocês ficam horas e horas trabalhando, buscando a melhor solução. Infelizmente, tem pessoas que não acompanham os trabalhos da casa, não acompanham e se deixam influenciar ou pela mídia, que não fala a total verdade, que a gente não sabe quais são os verdadeiros interesses, ou então por cidadãos que não participam das reuniões. Eu posso dizer que, por eu participar de 50% das reuniões da Câmara de Vereadores, participar de praticamente todas as audiências públicas que eu tenho conhecimento, principalmente quando ela diz respeito ao cidadão menos fortunado, eu estou sempre presente, porque conhecendo a verdade, conhecendo o que se passa, que você tem uma conclusão, uma condição de medir se efetivamente existe trabalho ou não. Agora, ano passado, eu fiz uma sugestão ao senhor Rony Mello, que era o presidente da casa, que colocasse em áudio, em MP3, as reuniões no link da Câmara. Ele acatou, ele achou muito, muito satisfatório a minha sugestão, porque aí vai reforçar as reuniões pela rádio, que são divulgadas pela rádio e pela mídia. E está ali disponível para o cidadão, além da ata do dia, por escrito, tem a reunião, a maioria das reuniões em MP3, principalmente as reuniões das audiências públicas, que infelizmente a gente vê que não existe tanta participação. Agora mesmo eu participei de quase todas as audiências públicas sobre a Odebrecht. Participei de praticamente todas. Eu não tenho nenhum tipo de conveniência que ela seja punida, que ela não seja. Como cidadão, eu quero melhor. Mas aqui, ó, Esse documento, só um. A gente sabe que tem mais 8 pastas lá embaixo com o vereador Marcelo. 8 pastas daquelas de lotadas de documentos sobre essa CPI. Só aqui deve ter quantas folhas? Essa aqui é o contrato. O vereador Marcelo passou horas, dias, lendo tudo, esmiuçando esse contrato para ele dar a resposta satisfatória, não ao Odebrecht, mas à sociedade, para que seja feito o que efetivamente tem que ser feito. Aí, infelizmente, ainda tem pessoas que dizem que vereador não faz nada, que vereador não merece esses R$4.000. Nós sabemos que, já que a RBS ela quer encampar esse movimento de ética, que ele chegue e dê o exemplo. Faça o chamamento para a sociedade, para que também a gente faça a apuração, por que o salário do aposentado está cada vez baixando mais, quem ganha mais de 2 salários mínimos. Por que existe tanta violência no Rio Grande do Sul? Nós sabemos que tem 2 senadores da República, ex-funcionários da Casa. Todos nós sabemos disso. Um deles foi o senhor Lazier Martins, que antes de se eleger, ele passou a ir de cidade em cidade, toda cidade que tivesse a festa de aniversário, ele estava presente, fazendo debates. Ótimo! Eu votei nele porque eu julguei que naquele momento, ele, entre os demais candidatos, ele estava plenamente qualificado pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, para ser um senador da República. Eu votei nele por isso. Agora, por que a RBS não pede para esses senhores que estão lá no Senado Federal para que façam o que tem que ser efetivamente feito? Se houver necessidade de mudanças, de diminuição de salários, tem que ser de cima para baixo a todas as entidades, as esferas democráticas, não só daqui do Rio Grande do Sul. Não é justo o Rio Grande do Sul, o vereador ganhar R$1.000, R$2.000, e o vereador lá do outro lado do país ganhar 5, R$10.000, 8 salários mínimos. Eu digo isso porque em 1993 eu participei do movimento pela ética na política. Eu era contra o salário, aquele salário daqueles vereadores naquele período, que, segundo eu lembro, era 39 vezes o salário mínimo. Eu achava injusto. Por que eu não acho mais? Porque agora não passa de 8 salários mínimos. E pelo que os senhores, a responsabilidade dos senhores, eu tenho essa convicção que é um salário adequado. Né? A gente vê, através do senhor Políbio Braga, jornalista conceituado lá em Porto Alegre, ele divulgando que o senhor governador, a quem eu votei, e que a gente vê ele mencionar a toda hora que o Estado está quebrado, o senhor governador solicita um aumento salarial para ele de 60%. Pode até merecer, pela responsabilidade, não estou dizendo que não, pode até merecer, mas não é o momento de ter aumento. Não é o momento, nós temos que manter. Agora, por que a RBS não vai lá e não divulga para a sociedade e pede uma que a sociedade se mobilize para que não passe isso aí? Isso aí que nós não entendemos. Então, a gente tem que buscar a justiça, a gente tem que conhecer. Agora mesmo, há dias, teve uma audiência pública sobre meio ambiente. Eu estava presente. Eu fiz um questionamento, com todo o respeito, ao senhor secretário de meio ambiente. Os amigos que estavam aqui presentes viram, eu como cidadão. Então a casa está sempre aberta à sociedade falar, dar sugestões. Se eu fosse falar aqui todas as sugestões que eu dei, olha, eu passaria aqui até o meio-dia. Então, pessoal, por esse motivo nós formamos um grupo de cidadãos que participam efetivamente das reuniões da Câmara de Vereadores, que é a nossa casa. Nós não estamos aqui defendendo a vereadora Jussara, nós não estamos defendendo o salário do vereador Marcelo, ao salário do nosso amigo Irani. Nós estamos defendendo o que é justo. Nós temos que defender a autonomia do legislativo e do executivo. Nós não podemos enfraquecer a nossa casa, com certeza nós vamos fortalecer o executivo. Ou vamos fortalecer o quarto poder, que é a imprensa. Nós temos que trabalhar todos numa sociedade democrática, todos têm que trabalharem. Mas efetivamente trabalharem. Aqueles que se julgam no direito de fazer um abaixo-assinado, é um direito legal, democrático, mas eles têm que participar dos trabalhos para depois dizer, olha, eu não gosto, eu não participo. Mas infelizmente as pessoas não participam, são convidadas, aí preferem generalizar. Ah, porque todo político é corrupto, todo político é vagabundo. Essa generalização que acaba com uma democracia. Então, eu tenho que ter essa coragem de chegar e aqui defender a casa legislativa. E não estou defendendo o salário do vereador, eu estou defendendo o que eu acho justo. E nesse momento, para a Uruguaiana, não estou dizendo sobre a questão do salário dos vereadores lá do outro lado do estado, porque eu não conheço a realidade de lá. Eu conheço a realidade de Uruguaiana. Se tem outros temas que o pessoal também está desgostoso, vamos chamar para que eles participem, para que eles cheguem e deem sugestões. Eu sempre dou sugestões e sou atendido. Não porque eu me sinta melhor, ou seja, ou qualquer coisa, mas é porque eu me faço presente. A gente conquista o respeito participando sem segundas intenções. Assim que se conquista o respeito e a gente tem essa condição de trabalhar e sugerir. Eu creio ter citado o nome dessas amigas que participam desse movimento. Então, concluindo, eu quero levar ao conhecimento da sociedade, dos senhores vereadores, que nós estaremos buscando convocar a comunidade, convidar a comunidade para uma reunião aberta a todas as entidades de classe, às associações de moradores, à sociedade em geral, para que a gente se reúna e efetivamente diga o que nós achamos que precisa melhorar na nossa casa.
Senhor Paulo
isso
Ricardo,
que nós precisamos.
A gente quer agradecer a sua presença. O regimento nos indica de que seu tempo está esgotado e agradecer a sua participação nesta tribuna. Deixar bem claro, até porque tudo é registrado em ata, que este foi uma solicitação do vereador Egídio, que não se encontra no momento porque está em cirurgia em Porto Alegre no dia de hoje, e que essa sua manifestação, essas suas palavras são de sua inteira responsabilidade, e a sua manifestação é uma manifestação espontânea como cidadão que se propôs então e solicitou o uso da tribuna. Agradeço a sua presença em nome de todos os vereadores, senhor escritor Paulo Ricardo.
Concluo deixando esse pensamento, né, que nós tomemos a rédea de nossas vidas e que possamos ajudar a construir a sólida democracia, cidadania que nós tanto almejamos. Que a gente efetivamente arregasse as mangas e participemos desse crescimento da nossa cidade, tanto da nossa casa, como do executivo, como de todas as entidades.
Obrigada.
Então, agradeço aos amigos.
Muito obrigada
pela oportunidade.
Muito obrigada. Vou suspender por alguns segundos para que possamos fazer o registro desse momento.